Antes de falar un poquito de la parashá de esta semana, falar a mañana noche el Lag BaOmer.
Lag BaOmer.
Lag BaOmer es una noche especial que merece un poco, algunos minutos de reflexión. Lag BaOmer es una data muy alegre. Inclusive en medio del periodo de Omer, periodo de reflexión, periodo de introspección, periodo inclusive de luto por la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, 24.000 alumnos, en Lag BaOmer conmemoramos, porque el propio Rabbi Shimon Bar Yochai pidió para conmemorar. Y él nos, por así decir, nos dejó un legado importantísimo que aparte mística de la Torah, que o Zohar, a Kabbalah, uma mensagem que podemos dizer é a alma da Torá, a luz da Torá. Por isso que ele chamou a obra de Zohar. Zohar significa brilho. Ok? E, principalmente, nos ensinou a ver que tem algo mais profundo. Do mesmo jeito que a Torá tem a parte literal, que nós conhecemos, tem uma alma, por assim dizer, oculta dentro dela, comparado com o mundo todo. O mundo, temos o mundo físico, ele tem uma alma, que é o mundo espiritual. Ele trouxe e revelou que isso também existe na Torá. Ao ponto que, inclusive, está trazido na introdução do Zohar, que Bechibura de Leifkom Bemigogaluta Barachman, através do livro, com este livro de Zohar, esta obra dele, do Rabbi Shimon Bar Yochai, vamos conseguir sair do Galut com misericórdia. A primeira vez que saímos do Galut não foi com misericórdia, foi Deus através de pragas que mandou no Egito. Um outro grande, podemos dizer, protagonista de Lag BaOmer é Rabbi Akiva. Por que digo protagonista? Porque morreram os alunos de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai era desses alunos. E Rabbi Akiva, ele ensinou uma máxima muito grande. Conforme diz o Talmud, Amar Rabbi Akiva, Ve'ahavta l'reacha kamocha zeklal gadol v'torah. Diz Rabbi Akiva, amarás teu próximo como a ti mesmo, é uma grande regra na Torá. Ou seja, ele ensinava que a grande regra da Torá, uma grande regra, é amar o próximo. E ensina nos sábios que os 24.000 alunos da Rabbi Akiva morreram nesse período, por quê?
Que não cumpriram isso.
Lo nahagu kavod ze baze. Não costumaram ter atitudes de respeito reciprocamente. E surge uma pergunta óbvia. Como pode ser que os alunos da Rabbi Akiva não tinham
respeito
um pelo outro, quando o grande mestre ensinava a lição principal dele, ama teu próximo como a ti mesmo? Então se explica, há várias explicações, que justamente o que eles tinham não era uma questão de falta de respeito, sino era uma questão de intolerância. Não toleravam que o outro fosse diferente. Consequentemente, como alunos de Rabbi Akiva, não toleravam que o outro não aceitasse esta regra da Torá de amor ao próximo do jeito deles. Eles não aceitavam como o outro não interpreta como eu. Como o mestre me ensinou. E isso provocou a grande... e uma praga que teve... que a praga veio como um decreto divino. E deste episódio nós aprendemos várias lições. Primeiro, obviamente, aprendermos a ser tolerantes. Ser tolerante com o outro e dando a ele o direito de pensar diferente. Dando a ele o direito de ser diferente. Não somente tolerar o outro, sino aceitá-lo melhor ainda.
Até que ponto, Rabino?
Até que ponto? Até o ponto de que a soma de todos juntos forma uma bela pintura, quando todos são diferentes. Non esiste una bella pintura che è un corso. Una bella pintura tem varias cores misturadas. Porque un ben somar e agregar e acrescentar ao outro.
É como uma orquestra.
Só que na orquestra, de alguma maneira, estão todos no mesmo tom. Certo? De alguma maneira. Estão todos tocando a mesma melodia. Por isso que falei a pintura. E tem que ter uma harmonia. Podemos dizer, harmonia dos diferentes. Um baixo, um contrabaixo, um piano, um violino. Ok? Tem que ter harmonia dos diferentes.
Certo.
Mas a questão é cada um sendo diferente. E aí cria harmonia. E tolerar. Te respeito como você é. Me aceite e me respeite como sou. E isso é difícil. A gente fala, mas é difícil.
Sim, é difícil mesmo.
Um exemplo prático, a gente não percebe, mas, por exemplo, em Israel, a sociedade judaica é muito dividida. Por quê?
Bastante.
Política. E como a gente fala em português ou em hebraico, como que se fala de política? É um partido político.
Tá,
é partido. Já. O próprio nome diz, está dividindo. E não pode ser assim. Por quê? Porque podemos discutir até política. Mas terminou. Fazemos minyan todos juntos. Apesar de um pensar diferente. Isto é um conceito fundamental da gente entender até que ponto chega. Lógico. O Talmud já diz... Do mesmo jeito que eles têm os rostos diferentes, têm as vozes diferentes e os pensamentos diferentes. Mas, somos todos um só. É isto a primeira parte da mensagem que devemos resgatar daqui de Rabi Akiva. Segunda parte, quando eles agiram errado, provocou um decreto divino que não ficou só nos céus, vamos dizer, com Deus. Ele mandou uma praga aqui embaixo. Consequências. Ao ponto que quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, devemos fazer o quê? Chuva. Se isso me está acontecendo, por alguma razão é. Não existe coincidência e não existe por acaso. Exemplo prático, o Talmud traz uma passagem, não me lembro Masechet Brachot, mas acho que era Rabuna, não lembro exatamente, no início de Masechet, que numa oportunidade o vinho dele avinagrou. Ele tinha vinhos, vários barris de vinho. E o vinho avinagrou. Os sábios estavam falando, olha, você tem que fazer chuva. Ele falou, o quê? Você está suspeitando de mim? Acha que eu vinagrou porque eu não mereço, que estou... Ele falou, você está suspeitando de Deus? Que Deus fez algum julgamento errado? O vinho se avinagrou porque Hashem mandou avinagrar. E a quebrar a conta. Que ele depois, ele foi lá fazer um meia-culpa. E ele descobriu que ele tinha tido uma atitude errada com alguém, que aos olhos dele não estava errado, mas que aos olhos da pessoa se sentiu mal, e ele fez chuva e pediu desculpas e fez chuva consigo mesmo. E a Gemara conta que teve duas versões de como a história terminou. Uma, que o vinho voltou a ser vinho, ou seja, o vinagre voltou a ser vinho, e uma outra opinião, que não, mas que faltou vinagre no mercado e o preço do vinagre ficou mais caro que de vinho. E aí ele ganhou muito mais dinheiro com vinagre do que com vinho. Mas o que nós vemos aqui? O mesmo ponto em comum que a história de Rabi Akiva. Se algo está vindo, senta em casa e faz chuva. É muito comum quando tem uma praga. E nós no Brasil estamos vindo de uma praga, não? Que deu perda total, PT. Nós vimos... Estamos sentindo as consequências. A inflação velada, se diz? Não, é velada, mas está aí.
Está aí.
E a situação em geral como está, as pessoas, ao contrário, têm menos tempo para rezar e para fazer chuva e para participar de shiur. Tem que correr atrás do prejuízo. Vem aqui e te diz, cara, o prejuízo vem de cima. É ele que resolve o prejuízo. É com ele que temos que resolver os pepinos. Com ele que temos que acertar as contas e o resultado dá certo aqui embaixo. A história do Rabi Akiva não é simplesmente uma historinha bonita que o rabino vem e conta e que as criancinhas e todo mundo bate palmas e legal e podemos dormir agora. Historinha para naná.
É.
Disto daqui temos que aprender uma lição na nossa vida, no nosso cotidiano. Isto daqui veio para quê? Para a gente aprender uma lição. Está difícil? Se aproxime mais de Deus, ao contrário. Não, rabino, não tenho tempo de ir na sinagoga, por quê? Eu não consigo no Shabbat, não consigo fazer shiur, não consigo estudar, porque tenho que correr atrás do prejuízo. Paradoxalmente, se conta a história de correr atrás do prejuízo, se conta a história que tinha uma vez um Yehudi, que Rabbi Levitzhak de Berditch, viu ele que estava correndo o tempo inteiro. Todo dia ele estava correndo. O rabino queria parar uma vez ele, e nunca conseguia parar, o homem sempre correndo. Leuchtein, corre para cá, corre para lá. Um belo dia, Rabbi Levitzhak de Berditch consegue pegar o homem. Pergunta, me diga, para onde você está com tanta pressa? Estou atrasado, para onde você vai? Estou correndo atrás da Parnassá, me deixa aí, Rebbe. Peraí, quem te disse que você está correndo para o lado certo? Talvez você está indo no sentido contrário, quanto mais você corre, mais você se afasta dela. Não é sempre quando você corre que você chega mais rápido. Principalmente quando corre no sentido errado. Então muitas vezes vale a pena parar. Essa historinha da Rabi Akiva nos traz aqui para a gente parar e refletir um pouquinho. Tem um decreto aqui embaixo, veio de cima. Estava agora há pouco falando com alguém. Salimos, eu estava dando uma aula agora à noite na sinagoga. E perguntei para o rapaz como está indo teu irmão. Por incrível que pareça, está indo muito bem. Baruch Hashem. É difícil hoje em dia ouvir quem está falando que está indo muito bem. Abriu um negócio novo, tá? Enfim. Na prática, você vai dizer, mas está toda uma bagunça. Está tudo mal. Na Argentina tem um ditado que diz, a rio revuelto, ganância de pescadores. Não sei como se fala em português. Quando o rio está mexido, a lucratividade dos pescadores. Quem sabe pescar, vai pescar mais e melhor. Na prática, Abraha vem de Hashem. Hashem que decide quanto você vai ganhar. Então, a ele que devemos agradar.
Sabe que nesse Shabbat eu estava conversando com meu irmão e com o Charles Guilfon, lá na sexta-feira. Aí eu não sei o nome da pessoa, mas eles estavam falando de uma pessoa que descobriu que ele não seria milionário. Mas é a pessoa mais feliz que eles já viram. Porque ele é feliz com o que ele tem. É o cara mais feliz, ele vive.
Você está na perqueia agora.
Eu me irrito. Eu sei, mas viva isso. Eles estão me falando de um exemplo vivo. Um exemplo vivo. A gente fica sempre buscando uma coisa que a gente quer mais, quer mais. Essa pessoa falou o seguinte, é isso. E com isso, eles falaram, eu nunca vi uma pessoa tão feliz na minha vida. Eu não sei quem é.
Pô, depois,
de repente,
precisa ver se ele gostou
da vida. Não,
agora
eu estou falando de outra coisa.
Outra
coisa. Nada disso.
Não, como não?
Não, acho que não.
Acho que... Acho que não é.
Atrás de, uma, de um grande homem sempre tem uma grande mulher.
Cansada.
Atrás não, ao lado.
É, não, atrás, está prosseguindo ele.
Isso pode entrar mancado.
Aí. Na prática, acho que não. A lição é importante, mas não vem ao caso. Não estamos falando de felicidade. Estamos falando de quem decide o que você recebe.
Tá certo.
Você pode plantar,
mas não pode colher às vezes.
Mas colher é uma bênção divina. Nós vemos na nossa paraxá isso, e vamos chegar aqui daqui a pouco. Então eu sugiro, principalmente, a festa de Lagba, uma festa que se faz com fogueiras, a gente vai na sinagoga amanhã com choripã, etc., uma fogueira grande, mas provavelmente vários vai ter. Mas uma coisa real, essa fogueira vem representar a luz e o calor da Torá. A luz e o calor da parte profunda da Torá. A luz e o calor que a Torá pode oferecer a todos e cada um de nós. Constantemente na vida, esquecemos isto. Eu vou parar por aqui sobre Lag BaOmer, que inclusive Lag BaOmer vai ter a mensagem da Parashá vai sobre Lag BaOmer, e amanhã à noite na sinagoga vai sobre Lag BaOmer, então não quero, não gosto de ser repetitivo, então aproveitar e falar um pouco agora da Parashá. A Parashá dessa semana é uma Parashá que geralmente lemos juntas com a Parashá da semana que vem. Essa semana nós lemos na Torá a Parashá Behar, no monte. E se refere no Monte Sinai. Que monte? Monte Sinai. Behar Sinai. Inclusive, alguns chamam a Parashá não Behar, senão Behar Sinai, inclusive. No Monte Sinai. Por quê? Nos ensina que Deus falou a Moshe no Monte Sinai. Pergunta nos sábios, que novidade que Deus falou para Moshe no Monte Sinai? O que que a Torá está me dizendo aqui? Por que a Torá tem que avisar que Deus falou com Moshe no Monte Sinai? Na prática, os 10 mandamentos onde foram dados? Não, mas não diz lá que foram no Monte Sinai. Não especifica. E tantas outras leis da Torá e tantas outras coisas que Deus no Monte Sinai, por que não fala que foi no Monte Sinai? Diz Rashi, um comentário muito interessante, que na verdade esta porção traz as leis no início, as leis de Shemitah, o ano sabático. E esta paraxá traz todos os detalhes das leis do ano sabático por inteiro concentrados aqui. As regras e os detalhes. Vem a Torá e nos ensina que do mesmo jeito, nos ensina aqui, que este assunto de Shemitah foi falado no Monte Sinai, as regras e os detalhes, todos os assuntos da Torá foram transmitidos, as regras e os detalhes, e as minúcias e as miudezas, já no Monte Sinai. Talvez não encontramos escrito na Torá todos os detalhes, que faz parte da Torá oral. Talvez algumas coisas estejam uma parte num lugar e outra parte em outro. Mas a Torá está aqui aproveitando, nos dando uma dica. Do mesmo jeito que este assunto foi transmitido no Monte Sinai, por inteiro, cada um dos assuntos da Torá foram transmitidos no Monte Sinai, por inteiro. Não é que Moshe recebeu uma parte e depois outra parte. Não, não. Durante os 40 dias e 40 noites que Moshe ficou no Monte Sinai, era melhor do que o HD 3.0. Ele conseguia absorver informação direta. Não sei quantos gigahertz. Deus ia falando e Moshe absorvendo. Parecia que estava conectado ao cabo do HDMI. Muito mais do que 100 megabytes por segundo. Que aquele cabo de rede. 100 megabytes por segundo. Na prática, aí nós vemos aqui as leis da ano de Shemitah, um ano sabático. E essas leis de Shemitah do ano sabático, na prática nos ensinam muitas coisas. Primero que nada, fe. Segundo, confianza en Dios. Porque fe es una cosa. Confianza y seguridad es otra. Porque inclusive vamos a ver, a Torá nos traz aquí, 6 años trabajarás la tierra y en el séptimo descansarás. ¿Por qué que la tierra tiene que descansar en el séptimo año? Porque do mesmo jeito que nós precisamos nos espiritualizar e revitalizar no sétimo dia da semana, a Terra precisa se espiritualizar e revitalizar no sétimo ano. Mas isso na Terra de Israel, não é fora de Israel. Exato. Porque a Terra de Israel é uma terra especial, uma terra sagrada. A Terra Santa.
Mas fora de Israel não precisa que a Terra deixe de descansar?
Não. A Torá diz aqui. Não sei, se você quiser virar camponês aqui, não tem problema. Mas aqui, a Torá nos ensina simplesmente que a terra de Israel tem uma santidade especial, tem uma espiritualidade especial, uma terra espiritual para um povo espiritual, dada por um Deus espiritual. Ao ponto que diz aqui, no segundo versículo, Daber el Bnei Israel, diga ao povo de Israel, ve a Marta Aliem e fale a eles, que tavou el haaretz, e será quando vierem na terra, a Sheranino ten lachem, que eu dou para vocês, ve shavta haaretz shabat lachem, e a terra repousará um ano, um shabat, um descanso para Deus. Aqui vemos 3 coisas importantes que eu gostaria de salientar. Primeiro, a terra que Deus te dá. Essa terra foi criada por Deus, como diz o capítulo 24 de Salmos, Lashem haaretz umeloa, a Deus pertence a terra e tudo o que ela contém, pertence a Ele. Ele deu para nós. A terra de Israel não foi a União, a que chama a ONU, que deu para o povo de Israel. A terra de Israel não foi a Tzarat Balfour, como chama Balfour, a declaração de Balfour, em 1922, que concedeu para o povo de Israel. A terra de Israel não dependeu de Teodoro Herzl, em 1890 e alguma coisa. Hã? 96. Foi no primeiro Congresso Sionista. É. Asher, Hashem, Elokech, Asher, Asher Anino Ten Lachem, que eu dou para vocês, a terra que Deus dá para vocês, isto é o que a gente tem que se levantar quando a gente vai falar nas Nações Unidas, é isto que a gente tem que falar quando alguém vem discutir sobre a terra de Israel, este versículo. A Torá, capítulo de Levítico 25:2, literalmente está aqui. Este é o nosso direito incontestável. Quando você faz um produto, esse produto te pertence? Por que uma mãe tem direito a um filho que ela deu à luz? Porque ela gerou ele. Ela o produziu. Certo? Você pode pegar o filho dela? Você fez um parto, pode pegar o filho da para outra?
Não.
Por quê? Foi ela que produziu. Deus produziu o mundo. E ele decidiu dar para nós esse pedaço de terra.
Foi a primeira escritura definitiva lavada em cartório.
Muito mais do que cartório.
Mais ainda.
Muito mais.
Então, esta é uma terra também que a gente não somente direito incontestável. Segundo, como diz na Parashá, Ve'aretz lo timacher litzmitut, não pode ser vendida. Você não pode ceder os direitos para ninguém. Eu te dei. E estabeleci as regras. Então, Am Israel, ou um governo, pode ceder a terra de Israel. Ele não é dono, a terra de Deus. Deus deu para nós. Mas deu para nós, para sempre. Ele não pode dar a terra. Está escrito.
Se não me engano, o Rebbe de Lubavitch teve alguns encontros nesse sentido com dirigentes de Israel.
Onde ele, não é que para ele teve nesse sentido. Ele teve vários encontros, onde nos encontros ele exaltava e eventualmente fazia ênfase sobre isso daqui.
Ele lia um documento.
Mas isto daqui não é o Rebbe de Lubavitch. Já tinha um comentarista da Torá chamado Or HaChaim HaKadosh Rabbeinu Chaim Ben Attar, que morou na terra de Israel, rabino sefaradi, muito grande cabalista, muito profundo, tem um comentário muito profundo dele na Torá, baseado na Kabbalah, que ele faz este comentário. Ele que pega estas palavras e frisa daqui, Asherani noten lachem, que eu dou para vocês. E ele pergunta, para que Deus precisa dizer isto? Quando vocês vierem para a terra que eu dou para vocês. Para que precisa dizer a terra que eu dou para vocês? Quando vocês vierem para a terra, não sabemos de que terra estamos falando? Que vamos levar a sério a piada de Canadá? E ele pensou que era Canaã? Não. Deus estava, sabia. E nós sabemos qual que era a terra que está falando. Por que que Deus precisa dizer aqui que eu dou para vocês? Sabemos que na Torá não existe uma letra a mais. Para que me trazer aqui três palavras? Quatro. Asher ani noten lachem. Para quê? Então aqui simplesmente fica claro nosso direito e ao mesmo tempo compromisso. Porque quando te dou alguma coisa, te torno responsável por ela. Certo? Olha, vou te dar um cachorrinho de presente. É de graça. Você está me dando a responsabilidade de tomar conta dele, de alimentá-lo, de zelar pela sua integridade física. É uma realidade. E a terra deve descansar. Um descanso para Deus. É para Deus. Para Deus é importante. Eu te peço um favor. Eu te peço algo. Você me questiona? Ah, não precisa. Não te perguntei se precisa. Eu te dou a terra e te peço, deixa para mim, deixa a terra descansar. E aqui vemos uma questão importante. Podemos comparar, inclusive, com o Shabbat nosso. A gente esquece. Shabbat é para quê? É para Deus. Shabbat não é para nós. Shabbat não é para o rabino. O rabino vai olhar. Shabbat é para Deus. Foi Deus que te permitiu o Shabbat.
E por isso o que nós devemos fazer no Shabbat? O que eu li.
Não entendeu? Não é o que. Não é, por, não é, perdão, calma.
Que é nosso.
Calma. Não é por isso que.
Eu fazer uma pergunta. Foi Deus que deu para nós o Shabbat. E o que ele quer que a gente faça, eu quero entender isso. Nós não precisamos passar o dia inteiro rezando, ou só rezando. O Shabbat ele deu para nós, para descansar, para rezar e para outras coisas também. Eu li isso essa semana.
Deus nos deu para Ele.
É isso que eu quero que você
entenda. Entendeu? Para Ele. O que quer dizer? O Shabbat é dele para Ele. Você não faz Shabbat para os homens, não faz Shabbat para a sociedade, não faz Shabbat para a família. Você faz o Shabbat com a família, em família. Mas é para Deus.
É sagrado.
Shabbat é para Deus. As pessoas às vezes vêm para o rabino, rabino, posso fazer isto? Ah, mas vai, me deixa, me libera.
Quebra o galho.
Teve uma vez uma pessoa que foi falar com o Hazon Ish, com o Hafetz Chaim, perdão, foi falar com o Hafetz Chaim, e o Hafetz Chaim exigiu muito dele o Shabbat. Falou, sabe o que, Rabino? Tudo bem, eu aceito, mas me libera, eu vou começar a cumprir Shabbat daqui 2 semanas. Falou, me dá 2 semanas e eu vou começar a cumprir Shabbat. Aí o Hafetz Chaim respondeu para ele, sabe o que? Eu faria, meu filho, com maior prazer. Mas o Shabbat não é meu, não sou eu que posso te liberar. Não fui eu que dei o Shabbat e não sou eu que posso te liberar do Shabbat, como para te dizer daqui duas semanas. Não tem como.
É.
A gente tem que ter claro que quando, o que fazemos é para Deus. Só isso. Isso o que queria resgatar aqui.
É para Deus o que fazemos.
Shabbat Lashem é para Deus.
Para Deus, ok.
É para Deus. Aquele
livro que você me deu, que eu falei, que eu estou acabando esse, eu já arrumei mais alguns daqueles. Deus deu o Shabbat para a gente, inclusive para a gente descansar, não só rezar. A gente acha que o Shabbat foi feito só para você rezar para Deus.
Não é verdade, hein? Com todo respeito.
Estou falando que tem gente que acha.
Tem gente. Tem, perdão.
Ok.
Calma, tem gente de todo tipo. Isso não é prova. Estou falando o que a Torá nos ensina. E a melhor prova, se você vai verificar, 95%, para não dizer mais, das sinagogas no mundo, Shabbat se reza mais tarde. Por quê? Por quê? Está vendo? Só que você provar isso. Tem que
fazer errar aí para poder...
Perdão.
Seja...
Não, peraí.
Não dá para gozar sábado cedo.
Só estou querendo te demonstrar que como que o descansar faz parte do Shabbat. Ao ponto que todas as sinagogas rezam mais tarde para a pessoa poder dormir no Shabbat. Todas as sinagogas, no mundo inteiro. Qualquer sinagoga, Ashkenazi, Sefaradi, só tem uma exceção... que tem alguns que costumam rezar sempre
cedo,
no alvorecer.
Tempo.
Não, não. Não para ter tempo.
Outra.
Não, não. Para o alvorecer. Para o raiar do sol, eles falam e começam a midar. Do mesmo jeito que, na mesma hora que raia o sol, eles começam a midar. Mas isso é uma questão que chama Vatiquim, isso é uma questão diferente, um outro assunto, não prefiro não entrar agora porque vamos desviar muito do tempo.
Você falou de horário,
tem um minyan na Mekorhaim, tem um minyan aqui no Brasil, na Beit Yaakov, em Israel tem vários, mas fora isso tem um minyan normal, o que começa às 8, quando o dia de semana começa às 6:30. Não sei se deu para entender já. Já está começando mais tarde, para quê? Para você dormir mais. Voltando ao assunto.
Só uma pergunta para o senhor no negócio do horário. O sábado é permitido estudar a partir de que horário?
Estudar ou ler?
Estudar, ler.
Não, não é a mesma coisa. É a mesma...
O que é a diferença? Ler ele.
Qual a diferença entre estudar e ler?
Estudar você está estudando ele, entendendo ele, tentando ver.
E eu só pode o dia inteiro.
E a noite inteira?
A noite inteira. Estudar, sim. Não tem problema nenhum.
Agora, rezar,
ler.
Ler, só a partir do horário.
Só falar, sem prestar muita atenção a
ler,
o análise.
Ler à noite, mas não falar.
Não,
ler,
não.
Não. Ler e estudar.
É a mesma coisa, é isso que eu quis.
Estudar, se concentrar, entender.
Isso você pode o tempo inteiro.
Isso o tempo inteiro, está estudando o Torá o tempo inteiro.
Entender aquele salmo do que ele se trata.
Ler não é à noite. Desde,
é
desde o pôr do sol até a metade da noite não se deve ler salmos.
Ler nem falar, estudar.
E não. Qual a diferença entre ler e falar?
Estudar a gente pode falar.
Por exemplo, estou estudando em três pessoas.
Estamos estudando pode falar.
Tá bom.
Mas eu não entendi.
Mas quando lê falando. Você lê com a boca.
Já entendemos, Rabino. É do pôr do sol.
Pode ler a noite inteira e estudar.
Não, ao contrário.
Então não entendemos.
Não sei, Rosh Hashanah pode ler da noite.
Rosh Hashanah e o Kippur fala que pode.
Não, mas é do pôr do sol.
Até a metade da noite.
Não para ler, para orar o.
Não para não ler.
Não ler.
Do pôr do sol até metade da noite.
Meia-noite.
Entendi,
metade da noite.
Não, metade da noite, não é meia-noite.
Metade da noite.
Depende da época do ano.
É. 3 horas da manhã.
Metade da noite é a metade do tempo entre o pôr do sol, entre a saída das estrelas e o alvorecer.
Mas tem um dia que começa a ler o salmo meia-noite e 1.
Porque essa é a metade da noite, não é meia-noite, é meia-noite e 1. Entendeu, Luiz? É a metade da noite. Porque deu meia-noite e 1, pode dar meia-noite e 5.
Meia-noite.
Ok? Vamos lá. Não é uma noite, sempre é a mesma coisa. che quando si fa questão di parlare di lima a noite, è a noite di Shana Rabbah. Então si costuma fare questão di parlare a noite e aí. Vamos lá. A Torá nos diz, a continuação, 6 anos trabalharás a terra, tirarás a deixa, etc. Vai semear. Vemos aqui que não é um direito. Trabalhar não é um direito, é uma obrigação. E no 7º descansar é uma obrigação. Mas do mesmo jeito que trabalhar, descansar é uma obrigação, trabalhar também é uma obrigação. Pois o homem tem que ser proativo e produtivo. A gente não veio ao mundo para estar aqui à toa. Temos que trabalhar. Trabalhar é uma mitzvah. Por quê? Quando Deus cria o homem, ele fala o quê? Leovda u leshomra. Para trabalhá-lo e cuidá-lo. Quando Deus colocou ele no Gan Eden e tudo mais. O homem tem a missão e a função. Não foi criado à toa. Os animais podem estar à toa. Fazer parte da cadeia alimentar, do ciclo ecológico, como você quiser chamar. O homem não, tem uma missão. 6 anos trabalharás a terra. É uma mitzvah. Tem que trabalhar. Se você trabalha de sapateiro, trabalha de qualquer outra profissão, ou ofício, o que for, não faz diferença, tem que trabalhar.
É uma coincidência 6 anos de 6 dias de um século?
Não, é isso, é o Shabbat, são ciclos. O mundo foi criado no ciclo de 7.
Ah, então, o mundo foi criado no ciclo de 7.
Sim.
Esse trabalho implica sempre em ter que ganhar dinheiro, coisas
desse tipo? Não, em ser produtivo.
Ser produtivo pode significar...
Trabalhar de graça?
Sim. Pode significar?
Sim, só que você, na verdade, você dedica teu tempo a uma causa e em troca pega, entre aspas, dinheiro para poder com isso se sustentar. Para poder prover as necessidades da família.
Sim.
Se você é milionário e não precisa, pode ficar...
Sim, 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 mas não...
Ou estudando o Torá, que no caso está produzindo uma energia espiritual.
Mas não necessariamente a finalidade última é ganhar o dinheiro.
Não. Não. Não é... Não é. Você precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro para sustentar a tua família. Aí é uma mitzvah. Seria uma mitzvah de sustentar a tua família.
Sim.
Então o homem tem que prover as necessidades da família para poder fazer isto. Como que ele faz? Ele trabalha para poder cumprir com a mitzvah. Então é um meio. Porque ele precisa de dinheiro para sustentar a família. Agora, se alguém te diz: não se preocupa, eu dou para a tua família tudo o que precisarem. Acabou.
Porque vai estudar
a
Torá, senão você não está cumprindo outra mitzvah.
Sim,
claro. Você pode estudar a Torá, fazer mitzvah, ser voluntário no asilo.
Qualquer coisa da Torá. Mas se
você está assistindo
televisão...
É um parasita.
Isso é outra história.
É um parasita. E no ano, 7º ano, o que que se faz? Shabbat, Shabbaton, Yel Haaretz. Shabbat, Lashem. De novo. É um ano... O 7º ano, um ano de descanso para a terra. Certo? Um descanso para Deus. A gente tem que lembrar que é um descanso para Deus. E isso daqui é algo fundamental. Que todos nós devemos levar, ter presente e levar em consideração. E nesse ano, 7º ano, Halot Israel, Halot Ismor, teu campo não vai... semear, o teu vinhedo não vai colher, etc, etc.
Nessa paraxá não fala de 49 anos, 50.
Depois, o jubileu. Logo, a continuação. Nos mostra que existe, temos um ciclo de 7 dias, que está dentro de um ciclo de 7 anos, que está um ciclo de 49 anos, com o 50º ano, que é o ano do jubileu. 50 é o ano do jubileu.
E é o homem, não é?
Não.
Não
tem nada a ver.
Mas isso aqui é coisa que tem três do homem, são 50
dias. Não, não.
Não, 49.
Não, são 7 semanas, e aqui são 7 ciclos de 7 anos. Não é coincidência. Eu volto a te dizer, são ciclos da natureza. Deus criou o mundo da natureza com o número 7.
Isso.
Então, a Torá nos traz aqui, eu vou só para resumir, já são 10 e 5, o conceito de que a terra, nós falamos, tem que ter fé e tem que ter confiança na Shem. Deus promete, e só Deus pode prometer isso. Se você vai cuidar o ano de Shemitah e de Yovel, que são dois anos consecutivos, a terra vai produzir no sexto ano, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o início do nono. Porque vai decair Shemitah e Yovel junto. Deus te promete, é o único que pode te garantir isto. A tua colheita, e voltamos ao que falamos antes, Breno. A tua colheita de quem depende? De não de você que semeia. Não de você que está lá arando o campo de Hashem. Você tem que fazer a tua parte, mas tem que fazer a tua parte. Mas o resultado depende de Hashem. Por isso que temos a mitzvah de Bikurim, de primícias, que é a festividade de Shavuot, Chagah Bikurim. Por que temos a festa das primícias tão importante? Porque ninguém melhor do que um camponês entende e reconhece que a primícia que ele tem que trazer como oferenda no Beit HaMikdash, o primeiro que ele conseguiu produzir, ele dá a Deus como agradecendo, reconhecendo, graças a Deus estou colhendo. Por quê? Porque ele pode semear, pode arar, adubar, regar. Mas chega uma hora que depende de quem? De Deus. Se fizer sol demais,
vai queimar.
Seca. Se fizer frio demais, uma geada, vai queimar. Se fizer chuva demais, vai alagar. Tem que ter cada coisa na medida certa. É isto, depende de quem? De Deus. O único que pode garantir e de quem depende de Hashem. Por isso requer de nós confiança nele. Cada um de nós, não é da boca para fora. Tachles. No duro. Na prática.
Fé.
Atitude. Não. Mais do que fé. Fé, fé passivo. Atitude ativo. Fé, eu tenho fé. Eu tenho fé que vai acontecer. Tem que ter atitude.
Não é a mesma coisa.
Não. Eu tenho fé. Mas não faço nada.
Eu tenho fé de verdade.
E como?
Eu não faço nada, tem que fazer minha
tem que,
parte.
Tem que ter atitude.
Entendi. Sim.
Tachlis.
Você faz sua parte e tem fé.
É simples. Não adianta ir trabalhar e não rezar. E não adianta rezar e não ir trabalhar.
Isso não acontece, Tchavá.
Rezar com mais cavaná. Rezar mais. Não rezar menos.
E trabalhar sem...
E na prática, que você faz, reza menos.
E trabalhar com a...
Ah, não tenho tempo de trabalhar porque preciso trabalhar. Não tenho tempo de ir no shiur, por quê? Preciso trabalhar. Marquei a reunião. Marca mais tarde.
Trabalhar sem pensar se você vai ser rico, se vai fazer isso ou aquilo. Trabalhar, você tem que trabalhar para criar as coisas.
E achei que vai determinar os ganhos, achei que vai determinar. Não é você. Parar por aqui.